ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Te exaltamos, Jesus, Senhor, Senhor, Senhor Jesus. O Pai, o Todo-Poderoso, sujeitou todas as coisas debaixo dos teus pés, Jesus, e nós te exaltamos. As tuas vestes reais enchem o templo, Senhor. A tua presença é real, a tua presença é viva. Ó Espírito Santo, nós te louvamos, Senhor. A tua presença aqui, Senhor, dissipa as trevas. Esse ambiente, Pai, é um ambiente de fé, um ambiente do sobrenatural. Na tua presença, Senhor, não há espaço para enfermidade, não há espaço para coração endurecido, Senhor. Na tua presença não há espaço para tristeza, Senhor. A tua graça nos envolve, Jesus. Teu amor nos envolve, Jesus. Tu és santo, santo, santo e santo. O Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E nós reconhecemos, Jesus, que o Senhor é o Senhor da nossa vida, porque o Senhor nos comprou com teu próprio sangue, Senhor. Nós somos teus, nós te pertencemos, Jesus. É uma honra, é um privilégio para nós, Jesus, podermos te adorar e saber que o Senhor recebe a nossa adoração.
Tu és digno de tudo,
tu és digno de tudo,
Santo Senhor,
pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória,
Santo, Santo e Santo. Santo, Santo,
tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória.
Aleluia. Santo, 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 Todo-Poderoso és tu, Senhor Jesus. O profeta Isaías declarou que o Senhor Jesus veria o penoso trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Você, eu, nós somos o resultado do trabalho de Jesus. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, tomou sobre si, e hoje Ele vê o trabalho da sua alma. Ele falou, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Essa é a igreja viva do Senhor Jesus, esse é o trabalho do Senhor Jesus. Você é pedra viva, você é templo do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter nos escolhido. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar, a igreja do Senhor. Amém. No começo do ano, o Senhor me falou essa palavra. E com o temor do Senhor, eu fiquei guardando para mim, para não parecer, esse é o ano disso, esse é o ano daquilo, que ano vai ser esse? Então, eu fiquei esperando a confirmação do Senhor, e Ele me deu mais duas confirmações. Pelo menos para nós, eu digo nós como Igreja Ágape, este ano é o ano de buscar o Senhor. Eu creio que outras igrejas vão receber a mesma direção, talvez algumas já tenham recebido. É um ano diferente, é um ano especial. E sabe, não é institucional, não é congregacional, é pessoal. É pessoal. O ano de buscar o Senhor. A palavra do Senhor fala em Isaías 65, a um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. A Bíblia, na revista atualizada, coloca duas vezes, eis-me aqui, eis-me aqui. Deus quer chamar a atenção de um povo que não era chamado pelo seu nome. Porque todos conhecem a palavra que fala lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quando essa palavra foi escrita para quem? Foi para Israel. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar a minha face, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Essa palavra foi dirigida para Israel, o povo que se chama pelo nome do Senhor. Mas depois Deus usa o profeta Isaías e fala, e eu quero agora ler com você o versículo completo, vamos abrir a palavra lá em Isaías 65. Deus tem algo para nós, irmãos. Isaías 65, Deus diz assim, fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam, a um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui, aleluia, que povo é esse? A quem o Senhor está se dispondo a falar, eis-me aqui, filho. Que povo é esse que não era povo do Senhor? Eu me lembro que antes de conhecer a Bíblia, antes de conhecer Jesus, eu ficava meio assim de birra com Israel. Eu não conhecia nada, mas eu falava, por que que Israel é o povo de Deus? Por que que Israel se acha? Por que só Israel? E depois eu fui entendendo. Deus chamou um homem, Abrão, e disse, Abrão, de ti eu farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e Deus forma um povo, Deus forma o povo de Israel, Deus fez uma aliança com Israel, esse era o povo do Senhor, o povo chamado pelo nome do Senhor, né? Inclusive Israel, né? O príncipe do Senhor. Qual é esse povo que não é chamado do nome do Senhor, ele fala, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu quero ir com você lá para 1 Pedro, vamos lá, perto de Apocalipse, 1 Pedro no capítulo 1. 1 Pedro 1, para quem foi que Pedro escreveu essa carta, que é chamada de primeira carta de Pedro, né? A quem foi escrita, a quem foi dirigida essa carta? Ele escreve assim, Pedro... 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros, não é aos israelitas, Pedro, o apóstolo que foi enviado para os judeus, assim como Paulo foi enviado para os gentios. Mas nesse momento Pedro, ele escreve aos estrangeiros, ou seja, não os israelitas, dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aleluia. Pedro está escrevendo para os estrangeiros, que pelo pré-conhecimento, né, pela presciência de Deus, foram santificados pelo Espírito Santo, para obediência e purificação do sangue de Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho para alcançar a todos. A salvação foi estendida a todos, aos judeus e aos não judeus, aos estrangeiros. Aleluia! Aos estrangeiros, pela santificação do Espírito Santo. E agora veja a segunda, a 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Então ele está escrevendo para os estrangeiros, amém? Você que não nasceu judeu, para você. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Nós fomos adquiridos pelo sangue de Jesus. Aleluia! Não sou descendente de Abraão, mas eu fui adquirido, fui comprado pelo sangue de Jesus. Povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Nós não éramos povo de Deus, não adianta querer, não, é assim, não éramos. O povo de Deus era Israel. Mas Deus estabeleceu uma nova aliança. A velha aliança foi estabelecida com Israel. E Deus estabelece uma nova aliança. E ele mesmo fala que quando ele chama de nova é porque a velha já caducou. Há uma coisa nova. Então nós que não éramos povo de Deus, agora somos povo de Deus. O que que nos faz ser povo de Deus? A santificação do Espírito Santo. Todo aquele que recebe o evangelho da salvação e crê é selado com o Espírito Santo da promessa. Você passa a ser povo de Deus pela habitação do Espírito Santo. Aleluia! Amém! Então aí Deus fala, a um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Isso faz toda a diferença na minha vida. O Todo-Poderoso fala para mim, Alexandre, eis-me aqui, meu filho. Mas Senhor, eu não sou israelita, eu não sou da descendência de Abraão. Filho, eis-me aqui, por causa de Jesus, por causa de Jesus Cristo. Aí a palavra fala que em Cristo já ele quebrou a barreira, a separação. Agora todos que são de Cristo são do Pai. Aleluia. Então, Deus está aberto, Deus está disponível, Deus está ao alcance. Ele está perto. A palavra fala, perto está o Senhor daqueles que o buscam. Amém. A um povo que não me buscava, eu fui achado. Qual é a intensidade dessa busca para você encontrar Deus, para eu encontrar Deus? Deus está próximo, Deus está perto, Ele está falando, eis-me aqui, Senhor. Essa palavra é para nós. E eu sinto forte mesmo que o que aconteceu conosco no ano passado é que Deus nos despertou. Muitos despertaram. E agora, Senhor? Ele fala, agora me busca, Senhor, porque eu quero aumentar a medida. Eu quero aumentar a unção. Você tem fome? Mas qual é o tamanho dessa busca? Quanto que eu preciso buscar a Deus para sentir a presença dEle? O profeta Jeremias dá a medida dessa busca. Jeremias 29, 12. Qual é a intensidade dessa busca? Ele fala, aqueles que me buscam me acham, não é? Veja Jeremias 29, 12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Aleluia. Me invocareis, orareis. Então como é que a gente busca a Deus? Orando, indo até Ele. E me achareis, quando? De todo o coração. É tudo ou nada? É de todo o coração, aí você vai me achar. Se não for de todo o coração, chegou perto, faltou pouco, mas não alcançou. Não é? Deus precisava ter colocado isso, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Ele sabe quando eu busco Ele de todo o coração ou não. Eu sei. Eu sei quando eu não tenho buscado Ele de todo o coração. E Ele sabe. Será que Ele tem o direito de requerer isso de nós, que nós busquemos de todo o coração? Eu vou ter que dar tudo para Ele. Ele deu tudo para nós, não foi? Ele deu Jesus. E Jesus deu a sua vida. Então, irmãos, Jesus fala que o reino dos céus é como um homem que negociava pérolas, então ele encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende tudo que tem para comprar aquela pérola. O reino dos céus também é semelhante a um homem que encontrou um tesouro num terreno, e aí ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno por causa daquele tesouro. Tudo ou nada. Você vai encontrar Deus quando você o buscar de todo o coração. Será que é por isso que Jesus falou, olha filho, eu conheço as tuas obras, eu conheço a sua vida, eu vejo o teu esforço, eu vejo o teu zelo, mas eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por quê? Porque és morno, não és quente, é nem frio, és morno. Eu acho que Deus está chacoalhando as nossas vidas. Os sinais dos tempos estão todos aí, as coisas estão muito vivas. E Jesus fala, filho, é tudo ou nada. Se você me buscar de todo o coração, você vai ter unção, você vai ter paz, você vai ter vida abundante, você vai ver o sobrenatural. Mas se você continuar morno, você vai ficar do jeito que está. Eu vou acabar te vomitando da minha boca. É tudo ou nada. É de todo o coração. Amém? Aleluia! É desconfortável. Será que é possível ter os pés na terra e a cabeça no reino dos céus? Será que todos nós vamos ter que virar João Batista? Começar a comer gafanhoto, vestir com pele de camelo, ir para o deserto, ir para a praça, subir num caixote, começar a anunciar o reino do céu. Será que é isso que é tudo ou nada? Não. Pés na terra, cabeça no reino dos céus. Eu quero passar para você a direção que Deus deu para mim, para a minha vida, para a minha busca. Mas eu preciso passar para você, porque esse ano, em nome de Jesus Cristo, vai ser sobrenatural na minha vida. E eu quero que seja para você também. É o ano de buscar o Senhor, e a busca é pessoal. A fome é pessoal. Aleluia! Bem, então é preciso ter foco, é preciso ter zelo, é preciso ter perseverança. É preciso ser intencional. Dê o seu melhor em cada área da sua vida. Então, no meu relacionamento com Deus, eu tenho que dar o meu melhor. No meu relacionamento com a minha família, eu tenho que dar o meu melhor. No meu trabalho, eu tenho que dar o meu melhor. Na igreja, eu tenho que dar o meu melhor. Deus, família, trabalho, igreja. Seja intencional, tenha foco, faz com zelo, faz com perseverança. Temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Amém? E o tempo passa muito rápido. Mas hoje então eu não vou falar sobre Deus, família, trabalho e igreja. Eu vou falar sobre Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Filho, eu vou te dizer, eis-me aqui. Hineni, hineni, eis-me aqui. Já pensou Deus falar para você, eis-me aqui, filho? Estou te ouvindo, você está sentindo minha presença? Aleluia! Então vamos ficar nesse ponto, tá bom? No ponto de Deus, a nossa busca a Ele. Como será isso? Como a gente pode fazer isso? De todo o coração. Vou te dar 4 pontos. Estou com boca seca. Tá bom, Senhor, como é que eu posso fazer isso então sem vestir roupa de camelo, sem andar descalço pela rua e comer gafanhoto? O que eu tenho que fazer, Senhor? Primeiro, separe um dia da semana para Ele. Quem sabe se este ano você vai começar a mudar a sua rotina. Separe um dia da semana para Ele. Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem. Como assim, Senhor? Jesus disse assim: buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Certo. Mas me dá uma direção prática, assim, uma coisa que eu possa fazer no meu dia a dia. Aí é uma coisa que Israel já faz. O original lá, povo de Deus, eles já fazem. Eles têm o Shabat. E a gente faz uma confusão de Shabat, dizendo que o Shabat é sábado. Shabat não é sábado. Shabat é descanso. A palavra Shabat é descanso em hebraico. É até um verbo, o verbo Shabat. Então, é um dia do descanso. Deus separou, Deus fez o sábado por causa do homem. O exemplo é que Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia descansou o Senhor de toda a sua obra. E Deus fez para o homem um dia para ser um dia diferente, um dia de descanso. Você pode abrir comigo Êxodo 20, no verso 8? Êxodo 20:8. Lembra-te do dia do sábado, do dia do descanso, lembra-te do dia do Shabat, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Dê o seu melhor. 6 dias. Mas o 7º dia é o descanso do Senhor, é o Shabat do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do Shabat e o santificou. Aleluia. Então, irmãos, Shabat não é sábado, Shabat é descanso. Em Israel, eles fazem o Shabat no nosso calendário ocidental começa às 18 horas de sexta-feira e vai até às 18 horas do sábado. O fato é que eles têm um dia de Shabat, um dia de descanso. Mas o que é feito nesse dia? É um dia para buscar a Deus, é um dia para santificar, é um dia para ser diferente, é um dia para não trabalhar, é um dia para dar atenção para Deus e atenção para a família. É assim que é feito o Shabat. É um dia, está começando o Shabat, prepara tudo. A gente vai orar mais, a gente vai pensar mais em Deus, a gente vai agradecer mais, a gente vai dar atenção para as crianças, a gente vai dar atenção para a família. Já pensou? Fazendo isso uma vez por semana? Ah, mas qual vai ser o dia que eu posso fazer o meu Shabat, o meu descanso? Depende da sua rotina. Eu vou dar a minha interpretação, tá? Se você tem um dia de folga na semana, que é terça-feira, de repente a terça-feira pode ser o descanso seu, o teu Shabat. Aleluia! O que eu vou fazer no Shabat? Ah, eu vou ficar na televisão o dia inteiro assistindo futebol, eu vou pegar aquela série de filmes, vou colocar em dia aquela série. Epa! É para santificar o Shabat. É para Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Sabe você que fala, ah, eu não tenho tanto tempo assim para ler a Bíblia. Ah, mas eu não tenho tanto tempo assim para orar. Ah, mas eu não tenho tanto tempo assim para me dedicar às coisas do Senhor. Ei, Deus fez o Shabat para você. Amém? Simples assim é o Shabat. É um dia que você separa para Deus e para as coisas do alto. A primeira direção que Deus me deu para mim é que finalmente eu vou levar a sério isso. Para mim. Eu posso escolher, no meu caso, fazer o meu Shabat de sexta para sábado ou de sábado para domingo. E você? O importante, se você quiser, né, buscar o Senhor de todo o seu coração, começar a separar um dia por semana para Ele. Amém? Talvez nesse dia você vai ter menos rede social, ou talvez até tirar a rede social. Talvez nesse dia você vai ter cuidado com o que você assiste, aonde você vai, o que você faz. Mas o fato é que você começa a dar um dia inteiro na semana para descansar e para Ele, e para a família, e para as crianças, e para os filhos. Já pensou daqui a 3 meses como é que você vai estar? Aleluia? É tão simples que dá raiva, né? Talvez você já está pensando aí, não sei, não, está falando de Shabat, Shabat, para mim Shabat é sábado, é coisa de judeu, é coisa de adventista, para mim. Eu estou falando o que ele falou para mim. Eu vou separar um dia por semana para ele. É um dia de descanso. É um dia para ele. Aleluia? Segunda coisa, separe 1 hora por semana, para orar e adorar em comunhão. Em comunhão. Jesus disse assim para Pedro, Jesus falou, então Pedro, nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Quando foi que Jesus falou isso para Pedro? Em que circunstância? Jesus trouxe Pedro, Tiago e João, os 3 mais preparados, os 3 que foram no Monte da Transfiguração, os 3 que foram na ressurreição de Talita, os 3 mais preparados, e fala, olha, fiquem aqui, vigiem comigo, porque o inferno estava cercando Jesus, ele falou, essa é a hora das trevas, o meu espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem comigo, orem comigo, fiquem aqui vigiando, que eu vou ali, eu vou adiante e vou orar. E Jesus se afastou deles e foi orar ao Pai, ele agoniado. A palavra fala que Jesus, ele suava gotas de sangue enquanto orava. Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Ele estava guerreando pela nossa alma, Ele sabia que ele ia enfrentar Satanás ali, ele sabia que ele seria morto, ele sabia que na cruz o Pai se afasta dele, ele sabia tudo isso que ele ia passar, e ele pediu: Pedro, Tiago e João, vigiem comigo. E passada uma hora, Jesus volta e encontra os três dormindo. E ele fala: Pedro. Interessante, né, que ele não fala com os três, ele fala para Pedro: Pedro, nem uma hora você pode vigiar comigo? Então a proposta que eu creio que Deus tem para nós é que nós aprendamos a vigiar com Ele. Na verdade, Jesus não estava ali fisicamente, Jesus estava um pouco depois, mas Ele fala: vocês estão vigiando comigo? Quando nós vamos orar em concordância como corpo de Cristo, nós estamos orando não só por nós, eu não oro só por mim, pela minha família, pelas minhas netas, pela minha casa, pelo meu trabalho. Quando eu estou orando com o corpo de Cristo, como eles estavam lá, Pedro, Tiago e João, orando por Jesus, a gente está orando por algo maior. A gente está orando pelos propósitos do Pai. Deseja que todos se salvem. Está orando pela nação, pela cidade. Amém? É por algo maior. Eu vou pedir que você abra comigo aí em Atos capítulo 15. Veja lá, Atos 15, verso 14. Atos 15, 14. Olha só o que Deus fez. Atos 15, 14. Simão Pedro relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Lembra? Jesus tomou um povo para o seu nome dentre os gentios. Nós que não éramos povo de Deus, mas agora somos povo de Deus. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Aleluia! Por causa de Jesus, por causa do Espírito Santo. Então, Deus primeiro tomou um povo para o seu nome, a partir dos gentios. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. O que que era o tabernáculo de Davi? Oração e adoração contínua a Deus. Durante 40 anos do reinado de Davi, o tabernáculo estava funcionando com adoradores sem parar, dia e noite, com turnos. E durante 40 anos Davi reinou, Israel teve paz. E Deus fala: eu vou pegar dos gentios um povo para o meu nome e vou tornar a edificar o tabernáculo de Davi. O que que é? Oração e adoração contínua. Deus fala: do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia? Amém? Você está comigo? É impossível alguém orar a Deus do nascer do sol até o seu pôr do sol todo o tempo. Mas como corpo de Cristo, é possível. Um para, outro começa, um para, outro começa, hora após hora. O tabernáculo de Davi. Para quê, Senhor? Para que o resto dos homens busque ao Senhor. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Mas para que o resto dos homens busque ao Senhor, eles têm que ser libertos. Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, diz a palavra. Então a igreja de Cristo orando 24 horas por dia vai fazer com que os outros homens também busquem o Senhor. E também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Aleluia! Então qual é a segunda proposta para esse ano? Separar uma hora por semana para vir no tabernáculo de Davi. Você sabia que nós temos aqui duas salas na igreja que ficam abertas 24 horas por dia? Uma sala só para orar e que tem ali os pedidos de oração do corpo de Cristo. E uma sala só para adorar. Então, nenhuma hora pudesses vigiar comigo? Alô? Amém? Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o vosso coração. É mudar a nossa rotina. Aleluia. E a terceira coisa proposta para esse ano. Conheça o Senhor. Conheça o Senhor. Terceiro ponto. Será que está? Busque conhecer o Senhor. O profeta Oséias disse assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais você conhece a Deus, mais você ama a Deus, mais você serve a Deus, mais intimidade você tem. A gente tem que conhecer o Senhor, buscar conhecer o Senhor. E olha o que o profeta Jeremias disse. Deus fala: dar-lhe-eis coração para que me conheçam. Aleluia! Veja Jeremias 24:7. Vamos ver o versículo completo. Jeremias 24:7. Dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhe serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Aleluia! É Deus que vai dar isso para nós. Deus vai nos dar um coração para conhecê-lo. Fome de Deus, desejo de Deus, revelação do Espírito Santo. Então Deus quer que a gente busque conhecê-lo. Isso é a vontade do Senhor. Então eu vou estimular você, faça a escola da palavra. A gente vai conhecer Deus onde? Na palavra. Então aqui na igreja nós temos a escola da palavra, as inscrições estão abertas. As aulas vão começar agora, em fevereiro. Busque conhecer o Senhor. Venha nos cultos, venha na casa de Deus, esteja nas atividades, busca intimidade com o Senhor, busca conhecer o Senhor. Deus vai dar para você um coração para conhecê-lo. Amém? Aquele que estiver desejoso vai ter. Eu creio. É promessa dele. E olha, eu vou ler aqui 1 Timóteo 3,15. Fala uma coisa muito importante sobre a igreja. 1 Timóteo 3,15. Paulo fala para Timóteo: olha, Timóteo, se eu tardar, quero que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A coluna e firmeza da verdade, o fundamento da verdade. A igreja é a casa do Deus vivo. Onde dois ou três se reunirem, aí estou eu, de Jesus. Então, não abre mão. A pandemia expulsou um monte de gente das igrejas, né? A gente não está com pandemia agora, né? Graças a Deus. Então venha na casa de Deus, esteja inteirado. É culto de cura, aleluia, é culto de busca do Espírito Santo, amém. É escola da palavra, estou ali, o que mais vai ter? Eu estou aqui, amém. Busque conhecer a Deus, esteja junto com o povo de Deus, esteja na unção, amém. E o quarto e último ponto do ano de busca do Senhor é: sirva ao Senhor, servir ao Senhor. Serve a Deus com a sua vida, com seus dons, com seu tempo, com seu dinheiro. Sirva a Deus. Jesus disse: Satanás, está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Quem ama, serve. Só a Ele servirás. Amém? Como é que eu posso servir a Deus? Nos ministérios da igreja? Como voluntário? Nós precisamos de voluntários na igreja para nos ajudar. A igreja é grande, tem muita coisa para fazer e poucos fazem. Sirva a Deus. Esteja disposto, esteja disponível. Faleis-me aqui. Sirva a Deus. Só a Ele amarás e só a Ele servirás. Aleluia! Está disposto? O que que nós podemos fazer nesse ano para buscar o Senhor de todo o coração? Sugestão do céu: separe um dia para Ele, é o Shabat, é o dia do descanso. Separe uma hora por semana para vir aqui e orar em concordância com o corpo de Cristo. Eu quero estimular, sugerir que a gente venha em grupos de 4 ou 5, no tabernáculo para orar. Eu oro pela sua família, você ora pela minha, a gente ora pela nossa cidade. Amém? E tem os motivos de oração. Terceiro, busque conhecer a Deus. Saia da rotina, saia da mesmice. Entra na escola da palavra, esteja vindo na casa do Senhor. Busque conhecer a Deus. E quarto, sirva. Eis-me aqui, Senhor. Eu não sei fazer muita coisa, mas o que eu sei fazer, eu estou aqui, eu quero ajudar, eu quero participar, eu quero servir. Aleluia? Eu creio, irmãos, que com essas coisas, a graça do Senhor vai estar conosco. Ele fala, eu digo que esse é o seu ano de amadurecer espiritualmente, porque, como eu sempre digo, tudo por Ele, nada sem Ele. Tudo por Ele, nada sem Ele. Amém? A palavra fala assim, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Começando hoje à noite, Deus vai começar a saber se você está buscando de todo o coração ou não. Amém? A gente precisa de coisas práticas. Como é que eu posso fazer para buscar de todo o coração? Quatro dicas foram dadas. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu creio que esse ano é o ano de bênção. É o ano de busca. É pessoal. É intimidade com o Senhor. Você pode apagar as luzes? A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Sabe aquele seu tempo no devocional de manhã cedo ou de noite, não sei qual é o momento do seu devocional, é especial, é santo. Sabe, se você precisar de alguma coisa para tornar esse momento santo, pega um talite, coloca o talite, ou entra no quarto, fecha a porta, coloca um menorá na sua frente, não sei, faz alguma coisa para dizer minha mente, olha, esse momento aqui é especial, eu vou ler a palavra do meu Deus e o Espírito Santo vai me ensinar e vai falar comigo, amém? Assim, começa a ser intencional, o momento que você der para Deus é de Deus, é para Ele, é dEle. Quando começar o seu dia do descanso, fala, esse dia vai ser diferente. Eu vou ouvir mais louvores, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou dar mais atenção ao meu Deus. Esse dia é o dia do descanso, sabe? Senhor, em nome de Jesus, Pai, quero colocar nossas vidas diante do Senhor agora, meu Deus. Eu sei, Pai, que esse ano tem o potencial de ser um ano diferente, explosivo. Pai, o Senhor tem prometido, declarado, anunciado, que haverá uma grande colheita nesse ano, Senhor. Mas eu sei, Pai, que isso vai ser uma consequência da busca, Senhor. É a consequência da busca, Senhor. Da busca de cada um, Senhor. Eu peço a Ti, ó Espírito Santo, que o Senhor incendeie cada coração, Senhor. Pai, o Senhor declarou que a chama do altar devia arder continuamente. E sabemos, Pai, que hoje nós somos o altar, porque o Senhor habita em nós, Senhor. Que essa chama arda continuamente. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor toque em cada coração agora. Que essa palavra seja rema na sua vida. Peça para o Espírito Santo te dar sabedoria. Pede para o Espírito Santo, coloca diante dele, Senhor, me ajuda a colocar uma mudança na minha rotina, Senhor. Me ajuda a fazer com que esse ano seja sobrenatural. Talvez o Senhor te dê outras direções diferentes das que Ele me deu. Mas o importante é você se propor neste ano. Eu vou buscar o Senhor. E Ele vai me dizer, eis-me aqui. Eu quero dizer em nome de Jesus que esse ano você vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo como você não ouviu ainda. Esse ano você vai começar a sentir a presença do Espírito Santo como você não sentiu ainda. Eu quero profetizar que esse ano você vai ver os dons fluindo através da sua vida como você não tinha visto ainda. Porque Ele está esperando você você se mover na direção dele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, filho. De todo o vosso coração, filho. Me busca, filho. Algo novo, Kadosh, Kadosh, só depende de você.
Yeah.
Houve um homem que foi assim tão adorador. O nome dele é Davi. E Davi falava assim: assim como a corça tem sede de água, assim a minha alma tem sede de ti, Senhor. Davi falava: tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Essa é a medida de alguém que busca o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. O dia a dia não dá muito para fazer isso, mas naquele dia que você separar, fala: esse aqui hoje, esse é o dia do descanso. Esse é dele, esse dia eu vou tomar cuidado para santificar esse dia. Já começa diferente. Eu fui fazer a minha primeira experiência sobre o Shabbat, eu e ele. E depois do meu momento devocional, depois que eu li a palavra, como sempre, eu falei: hoje vamos adorar. Aí a minha alma, eu coloquei digno de tudo. Aí quando acabou digno de tudo, ele falou: coloca, é ele, é por ele que eu estou gastando a minha vida. Aí quando acabou, ele falou: agora coloca teu sangue, aquela música do Fernandinho. A gente começou a conversar e eu adorei com essa música. Aí quando acabou, ele falou: agora coloca aquela que vocês cantaram aqui, todo poderoso, poderoso Deus, já era a quarta música que eu estava colocando, mas eu tinha tempo porque era meu Shabbat. E quando acabou o poderoso Deus, ele falou: agora coloca I love you Lord more than anything, I love you, I love you Lord. Eu coloquei aquela música e sabe, a gente ficou ali adorando depois de ter lido a palavra. Foi um dia que começou diferente, porque eu falei: hoje é o Shabbat, hoje é dia para ele. Uma coisa tão simples, que dá intimidade, que dá proximidade, que dá coragem, que dá fé. Esse é o ano da busca. Sabe, se você quer ter um ano diferente, não precisa esperar um sobrenatural. O sobrenatural está dentro de você, o Espírito Santo está aí. Jesus falou: não vou deixar você sozinho, eu voltarei para vós. E ele veio na presença do Espírito Santo. Aleluia. Então fecha os teus olhos agora. Eu quero convidar você a conversar com o Espírito Santo. Pede para o Espírito Santo: tome uma decisão. Você vai sair daqui, vai chegar em casa, outras coisas vão chamar a tua atenção, mas Deus quer a tua atenção agora. Se proponha, se disponha. Se você desejar, fala: Deus, este ano eu quero te buscar, Senhor. Eu quero algo diferente na minha vida. Me ajuda a mudar a minha rotina. Eu quero buscar em primeiro lugar o reino do céu e a tua justiça, Senhor. Fala com o Espírito Santo agora. Pergunta para ele como é que você deve fazer, o que que você deve mudar na sua rotina. Se você quiser pegar essas quatro sugestões que eu te der, coloca diante de Deus e pede: Espírito Santo, me ajuda a cumprir isso, Senhor. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Realmente eu não te buscava, Senhor, mas eu fui achado por ti. O Senhor me atraiu com laços de amor, Senhor, e eu te agradeço, Pai, porque eu quero fazer como Maria, Senhor. Eu quero sentar a teus pés, eu quero escolher a melhor parte, Senhor. Fala isso para ele, conversa com ele. Cheque, tchau, 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 arabaxê, reis. Cheque, tchau, tchau, arabaxê, andarabaxê. Faça planos celestiais agora na presença dele. Cheque, tchau, arabaxê, andarabaxê, andarabaxê. Cheque, tchau, arabaxê, andarabaxê, andarabaxê. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que seja assim, que o Espírito Santo te ajude. Esses planos são registrados aqui na tua vida e no céu, em nome de Jesus. E eu profetizo e declaro que esse ano a tua vida vai mudar. É o ano da busca do Senhor. Só depende da tua intensidade, da tua fome espiritual. Depende da tua perseverança. A bênção está com você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia! Que venha 2025. Aleluia!